Muito boa tarde. Antes de mais, agradecer o convite que me foi endereçado e agradecer esta maravilhosa audiência que aqui está, muito mais do que aquilo que eventualmente se poderia pensar para um sábado à tarde, e ainda por cima com bom tempo, embora frio. A minha intervenção. Muito obrigado.
Está bem, sim.
A minha intervenção vai versar sobre a chamada Operação de Reabilitação Urbana, que no fundo é uma fase, chamamos-lhe assim, da intervenção global de reabilitação urbana que está previsto ser feito, portanto, aqui em Lagos. Optei por fazer, portanto, uma intervenção mais no sentido de mostrar a complexidade, chamamos-lhe assim, do processo em si, do que propriamente falar sobre o que vai ser, portanto, a proposta relativamente à estratégia de reabilitação urbana, até porque ela neste momento ainda está em construção e, portanto, obviamente, não estará em condições de ser apresentada por enquanto. Ora bem, uma operação de reabilitação urbana assenta, portanto, numa estratégia que deve ser, portanto, uma estratégia integrada. Deve ser sustentável, quer em termos financeiros, quer em termos sociais, culturais e ambientais, e em todos estes domínios ela deve ser, de alguma forma, inovadora, ou seja, deve ter algum tipo, digamos, de nova proposta relativamente àquilo que efetivamente existia antes. Para isso, supõe várias intervenções, vários parâmetros, entre os quais a determinação de quais são as mais-valias territoriais de que estamos a falar. Ou seja, se estamos a fazer, portanto, uma intervenção no centro histórico de Lagos, tem que se perceber o que é que o centro histórico de Lagos tem para oferecer relativamente, portanto, à globalidade, digamos, das pessoas. Quais são as suas facetas que eventualmente podem ser valorizadas e tentar, obviamente, tirar partido delas. Tem, obviamente, que ser uma integração na estratégia municipal e, eventualmente, na regional que está, portanto, a ser desenvolvida, uma vez que tem pouco sentido fazer-se, portanto, uma intervenção ao arrepio daquilo que, em termos municipais e em termos regionais, corresponde ao conjunto, digamos, das principais orientações que estão subjacentes. Deve também adotar algum tipo de propostas que sejam eventualmente inovadoras. Este ponto é particularmente importante porque a tendência que existe normalmente é olhar para o próprio espaço, olhar para o edificado e eventualmente dizer isto era assim e assim há de continuar. Nem sempre aquilo que existe deve ser mantido. Aliás, a história demonstra, obviamente, portanto, essa situação. A edificação ao longo dos séculos foi sendo completamente diferente e hoje em dia nós valorizamos aquilo que nos é apresentado de século a século. Portanto, no nosso século também algumas coisas, obviamente, devem ser feitas com as nossas características e que constituem, portanto, situações inovadoras. Deve existir um modelo de financiamento, obviamente, apropriado, portanto, para o desenvolvimento, e aqui será provavelmente um dos fatores onde eu irei tentar, nesta exposição, falar um pouco mais sobre esta questão, na medida que, obviamente, a situação fundamental, ou seja, é o pressuposto fundamental para que uma intervenção de reabilitação urbana tenha qualquer tipo de sucesso. Tem que se, obviamente, prever a mobilização dos agentes, quer sejam os agentes dinamizadores, quer eventualmente os proprietários e os utilizadores do edificado. Todos eles têm um papel a desenvolver em termos da operação de reabilitação urbana. E, por último, tem que existir um modelo governativo eficaz, quer seja ele municipal, quer seja externo. Eu aqui vou perder uns minutinhos só para chamar a atenção para o seguinte. Uma intervenção de reabilitação urbana impõe, de alguma forma, uma dinâmica de intervenção que não é passível de ser enquadrada em modelos de governação que sejam relativamente pouco dinâmicos. O que significa que, por exemplo, e estou só a dar um exemplo, o facto de o município não poder consignar receitas a determinado tipo de despesas constitui logo à partida um óbice relativamente grande à dinâmica de intervenção de uma reabilitação urbana. Portanto, a possibilidade de analisar sistemas de modelo governativo que eventualmente possam ser ou mistos ou externos ao próprio município é uma situação que deve ser tomada em conta. No quadro financeiro, obviamente, tem que se ter em atenção, em primeiro lugar, o que é a intervenção física que vai existir, portanto, no território. E é, obviamente, também ela a que mais peso tem relativamente, portanto, aos recursos financeiros necessários. Tem que se ter em atenção à sustentabilidade no que toca à intervenção em dinâmicas territoriais. Isto quer dizer que nós temos que perceber exatamente o que é o território, o que é que está a evoluir dentro do território e tentar, de alguma maneira, fazer com que essa dinâmica seja valorizada, mas não seja, efetivamente, uma dinâmica perfeitamente exclusiva. Eu dou um exemplo que é para vocês claro, quer dizer assim, no Centro Histórico de Lagos existe uma dinâmica muito forte no âmbito da restauração e dos similares de bebidas, que deve ser mantida e deve ser acarinhada, mas o facto dessa dinâmica existir deve levar a que seja desenvolvido toda uma série de propostas que eventualmente complementem essa área e não a tornem efetivamente exclusiva ou quase exclusiva. A mobilização dos agentes dinamizadores, obviamente, tem que ser, portanto, também apoiada, ou seja, se efetivamente há alguém, há alguma entidade que eventualmente se quer instalar dentro da área do centro histórico, sabe logo à partida que há alguns condicionantes relativamente ao seu desenvolvimento em termos de atividade, nem que não seja, há pelo menos um, que é o da mobilidade, ou seja, da possibilidade de ter a presença, digamos, de viaturas, portanto, dentro daquela área, que condiciona, portanto, o desenvolvimento das suas atividades e, como tal, tem que se criar mecanismos de compensação, de apoio, para que, efetivamente, as pessoas continuem a manter uma dinâmica dentro daquela área. Tem que-se, obviamente, encontrar mecanismos de mobilização para os proprietários e utilizadores dos edifícios. Havemos de ver isso um bocadinho mais à frente, portanto, não vou reter muito neste ponto. Ora bem, em termos de intervenção de investimento físico, no que toca à questão das infraestruturas e dos equipamentos, a situação é mais ou menos fácil de equacionar, embora, obviamente, pesada em termos financeiros. Primeiro, há que tentar, de alguma maneira, determinar quais são as áreas de influência de infraestruturas e equipamentos que, eventualmente, se coloquem lá. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós podemos ter um determinado equipamento, por exemplo, o Centro Cultural, que tem um âmbito e uma área de influência que vai muito além daquilo que é o território, propriamente dito, da área de reabilitação urbana. Portanto, obviamente, havendo algum tipo de intervenção a fazer-se dentro deste equipamento, não pode ser assumido exclusivamente pela operação de reabilitação urbana, tem que ser enquadrado também noutros mecanismos que o município tem à sua disposição para esse efeito, nomeadamente as taxas municipais de urbanização ou as taxas de reforço de investimentos urbanos. Se não ultrapassa, portanto, a ARU, ou seja, se a área de influência é claramente a área confinante da ARU, bem, isso então é um custo integral da ARU e, como tal, deve estar consignado em termos dos seus documentos e do investimento. No que toca aos equipamentos, há ainda que procurar fazer algum tipo de exploração complementar. Quer dizer assim, há alguns equipamentos que, eventualmente, não precisam de ser investimento integralmente público. Podem corresponder a situações de parceria entre privados e públicos, quer em termos do investimento, quer em termos de exploração posterior, o que significa que se tem que avaliar, efetivamente, quais são os interesses e os objetivos desses equipamentos e, eventualmente, canalizá-los para situações em que estas parcerias se possam concretizar. Em termos do financiamento propriamente dito, aquilo que acontece é que existe, portanto, toda uma série, digamos, de possibilidades de apoio para o desenvolvimento desta área. Uma delas é o próprio quadro comunitário de apoio, embora aqui chamando a atenção que muito provavelmente vai ser muito restrito no que toca, portanto, à situação das infraestruturas. Quanto aos equipamentos, talvez seja um bocadinho mais ampliado, mas é uma das fontes de recursos financeiros possíveis. O Turismo de Portugal, se houver algum tipo, digamos, de interesse em relação ao equipamento no que toca, portanto, à atividade turística. O Jéssica, que é um instrumento financeiro que está neste momento em curso, que não foi propriamente extremamente utilizado, porque apareceu, portanto, numa altura em que ainda havia, portanto, um acesso financeiro a outros meios e que, sendo, portanto, um modelo de financiamento todo ele voltado para empréstimo reembolsável, obviamente levantou, portanto, algum tipo de, enfim, de dificuldades na sua implementação. O recurso ao orçamento municipal, mas como nós sabemos, o orçamento municipal, lamentavelmente, está, obviamente, extremamente condicionado pelas regras que atualmente existem em termos de meios financeiros ao seu dispor. E há ainda um último meio, que é a utilização dos meios regulamentares de maneira a poder apoiar a execução de algum tipo de intervenções nesta área, funcionando este regulamento ao contrário daquilo que são os regulamentos normais. Quer dizer, aqui é um regulamento em que há um determinado pagamento porque não há nem cedência, nem pagamento em termos de entrega por parte do proprietário relativamente a áreas para implementação de infraestruturas ou de equipamentos propriamente ditos. No que toca à habitação e imóveis para outros fins, a situação é, obviamente, aquela que constitui o grosso, chamemos-lhe assim, da intervenção em termos da área de reabilitação urbana. E é normalmente onde todas as operações de reabilitação urbana acabam por ter menor taxa de concretização. É efetivamente uma das situações em que, e iremos ver isso um bocadinho mais à frente, em que neste momento há uma oportunidade quase única de se poder criar mecanismos efetivos de apoio na medida em que estamos neste momento em fase de aprovação de um regulamento específico para a intervenção em termos de reabilitação urbana, dentro do apoio comunitário que existe para o Portugal 2020, e ao mesmo tempo está-se também a tratar da implementação de um novo instrumento financeiro específico e só para a área da reabilitação urbana. Eu falarei um bocadinho sobre isso mais à frente e, portanto, não irei dizer mais neste momento, senão chamar a atenção que isto é, efetivamente, uma oportunidade que poderá ser praticamente única. Ora bem, para se poder fazer, portanto, uma intervenção minimamente razoável em termos da área da habitação, ou do edificado, pelo menos, há vários passos que vamos ter que percorrer e são aqueles que estamos neste momento a fazer em termos do estudo estratégico. Um é determinar efetivamente o grau de degradação existente no território. E, em função desse grau de degradação, adaptar, portanto, soluções relativamente à concretização de mecanismos financeiros. O outro é determinar que nível de propriedade pública existe ou não no território. Curiosamente, Lagos é, dos casos que eu conheço, um dos que tem propriedade pública mais acentuada no quadro do território em concreto. E, como tal, isto é uma mais-valia que deve, obviamente, ser utilizada. A caracterização socioeconómica dos proprietários e dos inquilinos é outra das questões, é outra das variáveis fundamentais para podermos efetivamente perceber como é que vamos fazer o encadeado dos apoios. Não é a mesma coisa se efetivamente o nível, digamos, de capacidade financeira dos proprietários existentes no território for relativamente baixa, ou seja, se tiverem poucos recursos, ou se eventualmente a situação se enquadrar num nível médio daquilo que poderia ser uma estrutura média, digamos assim, de proprietários com determinado tipo de meios financeiros. Temos, obviamente, também que delimitar se há regras muito fixas ou mais maleáveis no que toca às questões de eventual aumento de volumetria. Porque também aí, obviamente, as soluções poderão ser várias em função de haver ou não haver mobilidade por essa via. E, nomeadamente, também a eventual necessidade de reparcelamento, ou seja, a eventual necessidade de se poder agregar mais do que um edifício para poder resolver convenientemente a solução em termos de reabilitação do edifício. Cada caso, ou seja, cada território sujeito a uma área de reabilitação urbana e operação de reabilitação urbana é um caso único. Não há milagres nem remédios específicos para este tipo de intervenções. Cada caso é um caso, não podemos senão adotar padrões que eventualmente sejam mais ou menos comuns, mas tem que existir sempre uma adaptação, caso a caso, à intervenção no quadro da reabilitação de imóveis. As soluções potenciais em termos de organização, de modelo de governação, passam por duas situações em concreto. Uma que é dizer, bem, isto é entregue totalmente, portanto, à iniciativa privada, e quando muito põe-se pura e simplesmente a situação, digamos, dos meios financeiros ao dispor, e haverá, portanto, uma dinâmica que vem pelos próprios privados. Outra é a de se tentar criar, de alguma maneira, uma situação mista de intervenção com iniciativa privada, mas com algum tipo de alavancagem, de dinamismo que também venha pelo setor público. Eu sou particularmente adepto de uma solução que tem a ver com esta segunda, mas que é uma que passa pela criação daquilo que eu chamo entidades de investimento misto imobiliário, ou seja, entidades que procuram agregar os esforços dos vários proprietários, dos vários tipos de interventores, dos tais elementos, digamos, de dinamização, que podem, num mesmo espaço, numa mesma entidade, juntar, portanto, os seus próprios esforços no sentido de desenvolver, portanto, uma atividade mais dinâmica em termos da reabilitação. As potencialidades que eu vejo nestas AMI são várias. Uma delas é de que é fácil fazer a transferência de prédios de propriedade municipal e estatal para essa entidade, sem que, efetivamente, se perca, portanto, o controle relativamente a eles, de maneira a transformá-los numa base financeira relativamente importante para o desenvolvimento da operação. A outra é que permite a participação de entidades terceiras, como, por exemplo, o Turismo de Portugal, o IRU, ou outras. O IRU é o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, para quem não conheça, e outras entidades. É uma fórmula que permite, de alguma maneira, a rentabilização do processo, sempre que existe a capacidade de fazer algum tipo de aumento de volumetria. Quero desde já dizer, até porque sei que esta situação é extremamente polémica e é muito contestável, é assim, eu não sou adepto à partida de que se deva fazer aumentos de volumetria sem qualquer tipo de critério, mas admito perfeitamente que em relação a determinado tipo de território, e por exemplo, nomeadamente relativamente a lagos, em algumas zonas, se permita algum tipo de densificação em termos de volumetria e resolver algumas situações através, portanto, desta situação. O que, aliás, diga-se de passagem, o próprio PU prevê, portanto, não é nada de uma situação que não seja já contemplada. Por último, é um mecanismo, ou seja, é um modelo que permite a utilização mais fácil de programas de apoio financeiro, na medida em que tem uma estrutura própria com capacidade hipotecária relativamente, portanto, a eventuais acessos a meios financeiros. Eu quis trazer uma parte, chamemos-lhe assim, de indicação relativamente aos apoios fiscais e aos apoios municipais à reabilitação, porque, na minha opinião, está ainda insuficientemente divulgado que, hoje em dia, os apoios já existentes, nomeadamente os apoios no IVA reduzido, na isenção de IMT e na redução do IMI, e também na possibilidade, digamos, de diminuir carga fiscal em termos de IRS, há muito pouca gente que ainda tenha feito contas a isto. E aquilo que acontece é assim: tudo isto somado, numa intervenção num edifício, em termos de reabilitação, se a intervenção for feita com um valor da ordem, e eu agora vou dizer só um valor redondo, porque não interessa saber se é muito ou pouco, se forem, por exemplo, 100 mil euros de intervenção num determinado edifício para fazer, portanto, a sua reabilitação, este apoio que já existe significa que o proprietário irá ter um bónus relativamente aos outros que não têm este acesso de 23 mil euros. Portanto, estamos a falar de 23% de apoio relativamente ao conjunto dos outros proprietários. Isto é efetivamente significativo. Já é importante. E com os apoios municipais de isenção de alguns tipos de encargos, como taxas, eventuais situações do IMI, etc., vai facilmente aos 25, 26 mil euros em cada 100 mil de investimento. Atualmente, existem um conjunto relativamente grande de projetos, de programas financeiros, que apoiam efetivamente a reabilitação urbana. Eu não vos vou falar sobre todos eles porque estão aí à vista. Vou só indicar que existe, portanto, uma panóplia relativamente grande de apoios financeiros. O que falta neste momento existir, porque há um que está neste momento em curso de construção, que é o novo programa do BEI, que é desenvolvido através do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana e que está neste momento em fase final de concessão, mas que será aplicado exclusivamente para as habitações em arrendamento e em arrendamento, chamemos-lhe assim, condicionado, ou seja, em que a renda seja de alguma maneira social. O que falta neste momento desenvolver é o conjunto dos apoios para os proprietários de imóveis que careçam de uma intervenção em termos de reabilitação e que tenham fracos rendimentos ou fracos meios financeiros. Este é, neste momento, o nível que ainda não está coberto pelo conjunto dos programas financeiros em curso. E é aí onde, efetivamente, neste momento, nós temos uma ocasião única. Porque é assim, está neste momento a ser tratada a regulamentação para o conjunto das intervenções de reabilitação urbana, apoiada através do Programa Operacional Regional do Algarve, e aí se calhar o Nuno Marques terá mais condições do que eu de poder dizer o que quer que seja, mas está também, ao mesmo tempo, a ser desenvolvido o chamado novo instrumento financeiro que é para aplicar efetivamente à reabilitação dos edifícios, quer para fins habitacionais, quer para fins outros, que irá, de alguma maneira, poder sustentar, portanto, o resto do que falta para termos algum tipo de cobertura global em termos de financiamento. E eu queria chamar a atenção para dois ou três elementos e com isto acabo. A primeira é que é fundamental que haja interligação dos dois instrumentos, ou seja, do regulamento específico e do novo instrumento financeiro. E não é absolutamente garantido que, neste momento, isso esteja a ser assegurado. Era bom que efetivamente fosse. O instrumento financeiro, e isso já o sabemos, só irá fazer empréstimos. Não haverá meios a fundos perdidos. Mas os empréstimos irão ser efetivamente estruturados de maneira a que, efetivamente, haja um apoio relativamente alargado. É, a meu ver, imprescindível que, efetivamente, se contemplem o apoio a proprietários de habitação própria carenciados. E esta é uma situação que pode eventualmente ainda estar, portanto, em discussão. E por último, que estes dois mecanismos deveriam contemplar, de alguma forma, alguma flexibilidade para que as entidades que estão a desenvolver operações de reabilitação urbana em cada local pudessem ter acesso a meios, adaptando esses meios a soluções que, sendo únicas naqueles casos, deveriam ser devidamente tratadas em termos locais. Ou seja, que uma percentagem destes meios financeiros, nomeadamente do instrumento financeiro, pudessem vir a ser adaptadas pelas entidades locais a apoios financeiros desenhados para a própria localidade que está a ser tratada. Muito obrigado.